SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
É isso mesmo, muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste domingo, 31 de março, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. E neste domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa para todos que estão celebrando a Páscoa. As ruas de Petersham voltaram a receber essa semana a maior feira cultural portuguesa da Austrália. O bairro português atraiu centenas de pessoas, trazendo o melhor da nossa música, cultura e, claro, gastronomia. Adriana Weinstock, aqui da SBS em Português, esteve lá para conferir a maior festa da comunidade da língua portuguesa na Austrália. O governo de Luiz Montenegro conta com 17 ministros, entre os quais 7 mulheres. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, fala do elenco do novo governo. A Austrália vive pior crise de aluguel em pelo menos 17 anos, mostra relatório. O rendimento familiar médio no país cresceu 19% desde a pandemia, mas os preços médios do aluguel tiveram alta de 38% no mesmo período. Hoje também vamos falar da epidemia da desinformação e notícias falsas. Está cada vez mais difícil distinguir entre o que é fato e o que é fake. Uma distorção da realidade que pode afetar opiniões, crenças e até mesmo decisões importantes. Muito esporte sempre aos domingos. Luciano Borges, nosso correspondente esportivo em São Paulo, fala como a seleção brasileira surpreendeu os europeus, lançou jogadores e saiu invicta diante da Inglaterra e Espanha. Também vamos falar de um projeto muito interessante em Portugal. Investigadores estão desenvolvendo em Olhão, no Algarve, um projeto de criação de sardinhas em cativeiro. Uma experiência que pode vir a reduzir, no futuro, a pesca da sardinha selvagem. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. A pequena Portugal, de Sydney, localizada nas ruas Audley e Fisherman, no bairro de Petersham, foi mais uma vez palco do bairro português, com apresentações de dança e música tradicionais e contemporâneas para fazer-nos sentir de volta a Portugal. Adriana Weinstock, da SBS em Português, esteve lá para conferir a maior festa da nossa comunidade na Austrália.
Olá pessoal, eu sou a Adriana Weinstock, da SBS em Português, e esse final de semana eu tive o prazer de participar da festa do bairro português em Petersham. Esse que é um dos bairros com a maior comunidade portuguesa na Austrália. O festival aconteceu no sábado e começou às 3 horas da tarde e foi até às 9 da noite, celebrando a cultura portuguesa por meio da língua, comidas tradicionais, e olha, o pastel de Belém fez um sucesso, os vinhos e muita música portuguesa. Olha, mas não eram só os falantes de português que foram prestigiar essa festa, não. Tinha gente de diversos outros países celebrando na pequena Portugal, ou Little Portugal. A área foi oficializada com esse nome no passado, quando o festival voltou depois de 3 anos interrompido por conta da pandemia. Mas a festa do bairro parece que não perdeu força por conta disso. Pelo que a gente viu nesse final de semana, ela só cresce. Agora, vamos ouvir um pouquinho do bate-papo que eu tive com quem esteve por lá.
Eu tô aqui com uma família de português com um australiano que veio curtir o festival. O que você tá achando do festival até agora?
É bonito, o sol tá a dar, é bonito, a música tá a fazer também.
Fez um dia bonito hoje, né? Que sorte!
Yeah, beautiful, yeah. É. Bonito.
Você vem todo ano?
Não, isso é por primeira vez.
E qual a sua comida favorita aqui de Portugal?
Talvez os bifanas aí, os bifanas.
Yeah. Que legal.
You're Australian, right? Yes. So it's your first time here as well?
Yeah, we've been meaning to come for a long time. It's the first time we've actually been able to come. So it's great. And it's great to be able to show the kids some of their culture as well. Hopefully one day we'll be able to take them to Portugal. But for the time being, this is good as well. Yeah.
And do you know a lot about Portuguese culture, or are you learning today?
Yeah, we've been married for 10 years now, and we have been to Portugal before. So we've been to mainland Portugal and also Madeira. So we know a fair bit, but yeah, we love it. So.
Os pais são de Portugal, de Madeira, minha pai, e minha mãe é de Coimbra, yeah, Coimbra.
Are you Australian or Portuguese?
Australian.
And Australian.
Portuguese.
Full Portuguese.
Full Portuguese.
But you were born here?
Yeah.
And what do you like the most about Portuguese culture?
Ronaldo.
Yeah, Ronaldo.
And Ronaldo Jr.
You like football then?
Yeah.
Okay. Are you excited for the next World Cup?
Yes.
And the Euros.
And the Euros.
You think Portugal is going to win?
Of course. 100%.
Então, gente, é muito legal que tem muita gente aqui que não necessariamente nasceu em Portugal, mas que tem a cultura portuguesa, né? Muitos casais de portugueses com australiano. Isso é muito bacana de ver. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Tem de tudo, gente. Tem comida, bebida, vela, artesanato. What is your favorite part?
My favorite part?
Sangria.
And your favorite food in português?
In português, natas.
Nice.
Ah, que legal.
Os famosos pastéis de Belém, acho que é uma das principais atrações aqui da festa do bairro português. Vamos aqui conversar com duas portuguesas que já comeram pastel para saber se é bom mesmo. E aí, tudo bem? Sua primeira vez aqui?
Não, normalmente vim todos os anos.
Ah, é? Qual que é seu nome?
Elizabeth.
Ah. E você já comeu o pastel de Belém?
Sim.
E parece com o lá de Portugal, da sua terra?
É sim, é o mais parecido com Portugal, mas nada compara com os que a gente come
sim,
em Belém.
Mas é muito bom. É muito bom.
Você faz lembrar um pouquinho?
Faz, com certeza.
Faz matar as saudades, por enquanto.
Qual o seu nome?
Rosária.
Prazer, Rosária. Eu sou a Adriana. Me conta sobre o que você está vendendo aqui.
É terracota.
Terracota.
Hand painted from Portugal.
Ah, você pinta a mão?
Não é eu, mas é uma fábrica, desde 1800.
Que legal, desde 1800. E você está vendendo bastante hoje?
Sim. É sempre um sucesso aqui neste dia, esta louça.
Ah, é? Então você fica esperando sempre a festa do bairro?
Sim.
Ah, e você vem todo ano?
Sim.
Há quantos anos?
16?
Caramba, é muita tradição, né? Boa tarde! Me conta um pouco, qual é a programação do museu?
Temos um programa já completo até junho. Todos os primeiros domingos de cada mês é o Open Day, portanto, das 10 às 3. No dia 21 de abril temos uma exposição Portugal Travels and the Meeting of Civilizations, abre às 2 e encerra às 5 e depois continua noutros dias. Temos um fundraising for the Prostate Cancer Awareness no dia 26 de maio, das 2 às 5 e 16 de junho, para celebrar o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, temos um Portuguese Trivia Afternoon. O museu está na 24 Australia Street, Camperdown, aqui na Ina West. Funciona o ano todo.
Você toca aqui? Vai tocar hoje?
Eu toco. Sou amigo de gente aí.
São eles dois? Você é só amigo?
Sou só amigo.
Você vem todo ano prestigiar eles?
Todos os anos não, mas é para o terceiro ano que venho. Fazer companhia só.
Ah, que legal. Qual a sua parte favorita da festa?
Comida, às vezes. Comida típica portuguesa, claro.
A qual?
Tens nata, um bom bacalhau.
Ah, eu também gosto. Muito bom! E a música? Qual é a sua música?
Não é a música que nós ouvimos diariamente, mas é música típica portuguesa e para a brincadeira é bom.
Para me despedir, eu deixo vocês com um grupo folclórico da Madeira. Vamos ouvir um pouquinho do que eles apresentaram por lá.
Vamos, 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 v
governo de Luiz Montenegro conta com 17 ministros, entre os quais 7 mulheres. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, fala do elenco do novo governo.
É a Luciana e ouvinte da SBS. Ovo de Páscoa político para os portugueses, está anunciado o novo governo de Portugal, com marca de centro, centro-direita, exclusão da extrema-direita, isto depois de um acordo entre o PSD e o Partido Socialista para desbloquear o impasse na escolha do presidente do Parlamento. Os dois partidos dividem ao longo do tempo a presidência do Parlamento. Nota-se a escolha de ministros com peso político, ainda que genericamente sem experiência governamental. 17 ministros, 7 são mulheres no governo deste estreante primeiro-ministro, Luís Montenegro. Paulo Rangel sai de eurodeputado para ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Miranda Sarmento passa de líder parlamentar do PSD para ministro das Finanças. É um governo dominado por militantes do Partido Social Democrata, próximos do líder, Luís Montenegro, tem independentes em pastas como a Justiça ou a Administração Interna, inclui um dirigente do CDS, um só, o líder Nuno Melo, ministro da Defesa. A Educação, Ciência e Inovação vão voltar a estar sob a mesma tutela na orgânica deste 24º Governo Constitucional de Portugal, e o novo ministro da Educação, Ciência e Inovação será liderado pelo economista Fernando Alexandre. Está a causar controvérsia esta junção de educação, ciência e inovação. Pedro Reis, antigo presidente do AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, nos anos da Troika, e coordenador do grupo de estudos do PSD, um dos coordenadores do programa eleitoral da Aliança Democrática, é ele, Pedro Reis, o novo ministro da Economia. Este novo governo tem 7 mulheres em 17 nomes, é uma proporção de 41% para mulheres: Rita Júdice na Justiça, Margarida Blasco na Administração Interna, Ana Paula Martins na Saúde, Maria do Rosário Palma Ramalho no Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria da Graça Carvalho é a nova ministra do Ambiente e Energia, Margarida Balseiro Lopes na Juventude e Modernização, Dalila Rodrigues na Cultura. São os nomes femininos neste novo Conselho de Ministros.
Investigadores portugueses estão desenvolvendo em Olhão, no Algarve, um projeto de criação de sardinhas em cativeiro, uma experiência que pode vir a reduzir, no futuro, a pesca de sardinha selvagem. Ouça a reportagem da RTP.
É já a terceira geração de sardinhas criadas em cativeiro na estação piloto de piscicultura de Olhão. Segundo Pedro Pousão Ferreira, presidente da direção do S2 Aqua, a espécie adapta-se com facilidade, come bem e tem potencial para alimentar a indústria conserveira.
Porque é que uma coisa que é posta, cozinhada e posta dentro de uma lata, nos tempos atuais tem que vir do mar e não podemos fazê-lo em tanques e ir diretamente para a lata? E portanto foi por aí que surgiu, e é nesse sentido que se está a desenvolver. Nós esperamos que a partir deste ano possamos vir a ter projetos fortes de investigação na sardinha, passando quanto mais gente houver a investigar uma coisa, mais rapidamente anda.
É um projeto que num futuro breve pode diminuir o esforço da pesca de sardinha selvagem, mas há quem ache que o chamado mercado tradicional pode vir a estar em risco. Cátia Marques, coordenadora científica do S2 Aqua, esclarece esta ideia.
A sardinha da aquacultura será mais dirigida a outro tipo de mercado, nomeadamente o da indústria conserveira. Até porque tem inúmeras vantagens. Tem o facto de se poder selecionar o tamanho que queremos, e isso é vantajoso. Podemos até ter enriquecimentos dirigidos a públicos específicos, sejam eles idosos, grávidas, crianças. Podemos facilmente ajustar a qualidade nutricional do produto. Portanto, eu diria que não existe aqui este risco de vão produzir em aquacultura e vão estar a competir com aquilo que vem da pesca.
As sardinhas criadas até agora foram usadas em provas cegas e quem as comeu não notou diferença entre as selvagens e as de aquacultura.
Tempo em que as informações viajam na velocidade da luz, está cada vez mais difícil distinguir entre o que é fato e o que é fake. Sejam notícias falsas ou desinformação, as consequências são as mesmas: uma distorção da realidade que pode afetar opiniões, crenças e até mesmo decisões importantes. Ouça a reportagem sobre o perigo da desinformação na mídia preparada por Adriana Weinstock, da SBS em Português.
A disseminação de informações falsas tornou-se um problema significativo na era digital. De acordo com Sushi Das, diretor adjunto do RMIT Fact Lab, uma unidade de verificação de fatos que tem sede na RMIT University, a desinformação refere-se a informações incorretas que as pessoas compartilham sem saber que elas estão erradas. As notícias falsas, por outro lado, são informações inverídicas que as pessoas criam intencionalmente para enganar os outros. Isso pode ser feito por vários motivos, como uma piada, para promover uma agenda política ou até mesmo para lucrar ao gerar mais cliques. Verificadores de fatos, como o Sushi Das e sua equipe, analisam conteúdo viral nas mídias sociais para identificar publicações que possam conter informações propositalmente incorretas ou desinformação. Eles, então, realizam uma pesquisa completa para verificar a precisão do conteúdo. Isso ajuda a garantir que informações precisas sejam compartilhadas com o público. Sushi Das identifica uma mistura de notícias falsas e desinformação na Austrália. Ela diz que as manchetes das notícias atuais geralmente impulsionam informações falsas nas redes sociais.
For example, at the moment there's the war between Russia and Ukraine, so there is misinformation and disinformation around that war. There is another war in the Middle East, so we've got the Palestine and Israel situation, and there's a lot of misinformation and disinformation around that too. We're also seeing regularly financial scams, health-related misinformation.
Agora vamos falar mais um pouco sobre os efeitos das redes sociais. As plataformas de mídias sociais funcionam como uma importante ferramenta de publicidade. Elas são amplamente utilizadas para comunicação e compartilhamento de ideias e aplicam algoritmos avançados para personalizar o conteúdo do usuário com base em suas preferências e atividades, o que leva a um maior engajamento. No entanto, o Dr. Timothy Graham, professor adjunto de mídia digital da Universidade de Tecnologia de Queensland, explica como esses algoritmos podem acidentalmente espalhar notícias falsas e desinformação.
Content will come across people's feeds that they find irresistible. Humans are sort of hardwired and socially and emotionally set up for, you know, really emotive, media-rich content that may not necessarily be factual. And I think platforms will tend to boost and promote content that's getting immediate reactions, like really bursty reactions from people. And people are very quick to share stuff that makes them feel something strongly, whether it's funny, whether it's, you know, something really negative.
Ele acrescenta que as plataformas de mídias sociais amplificam e promovem o conteúdo, gerando fortes reações dos usuários. As pessoas tendem a compartilhar conteúdos que provocam uma forte reação emocional, seja ela positiva ou negativa. A desinformação pode vir de várias fontes, como erros genuínos, reportagens tendenciosas, sensacionalismo e manipulação política, ideológica ou econômica deliberada. As teorias da conspiração geralmente envolvem histórias complexas sobre complôs secretos. Por outro lado, a desinformação abrange uma gama mais ampla de informações falsas ou enganosas, que podem ou não envolver elementos conspiratórios. Um exemplo de teoria da conspiração que a equipe do RMIT Fact Lab investigou foi sobre os QR codes substituindo etiquetas de roupas. A teoria afirmava que essa iniciativa, que visa tornar o setor da moda mais sustentável, seria uma manobra do Fórum Econômico Mundial, dos bancos e do governo para rastrear e controlar pessoas. Sushi Das comenta sobre o assunto.
This is wrong, it's incorrect. These codes tell you the details about the item, where it was made, whether it was made ethically, washing instructions, fabric details. But of course, there are people arguing that these are all about tracking you.
Mas quais são os verdadeiros impactos das fake news? De acordo com o Dr. Darren Compan, cientista comportamental em Sydney, a distorção da informação acontece desde o início da história da comunicação. No entanto, agora é um problema mais frequente, com impacto social significativo.
No passado, as pessoas se informavam sobre fatos, verdades e crenças por meio de sua comunidade, família e também cultura local. Hoje em dia, recebemos informações de todo o mundo e de várias fontes. O Dr. Copan explica.
Apparently, according to a University of Canberra study, Australians are among the worst in the world for sharing dodgy articles. 80% will share an article that they even think is dubious. So that is obviously compounding the issue that we're facing with fake news and misinformation.
O Dr. Copan diz que a desinformação ou as notícias falsas podem afetar muito o comportamento humano, confirmando crenças ou suspeitas pré-existentes. Esse efeito pode se estender a votações, em que as políticas públicas refletem atitudes influenciadas por notícias falsas, e os políticos usam desse artifício para atrair ainda mais eleitores. O Dr. Copan exemplifica com as notícias veiculadas durante a COVID-19.
When misinformation or fake news confirms a pre-existing belief or suspicion, then it can really affect behavior. And it also affects our voting and public policy starts to reflect people's attitudes and what's been influenced by fake news as politicians try to appeal to the public. Particularly during COVID, we saw a lot of issues with misinformation on every aspect of COVID. And the Director General of the World Health Organization said that we're not just fighting an epidemic, we're fighting an infodemic.
O Dr. Copan também identifica os seguintes motivos pelos quais os seres humanos podem intencionalmente ou não espalhar notícias falsas.
Fake news plays on humans' loathing of uncertainty. We absolutely crave safety and a sense of control. We're driven to eradicate that uncertainty. So we search for answers. And if they're not readily available, we fill in the gaps. So we're suckers for any information where none's available. And the second is we have a huge negativity bias as humans.
Ainda de acordo com ele, os seres humanos tendem a ter uma perspectiva negativa que está profundamente enraizada em nosso passado evolutivo. Nossos instintos de sobrevivência nos tornariam naturalmente inclinados ao pessimismo. Aqueles que desconfiam do perigo teriam maior probabilidade de sobreviver em ambientes hostis. O Dr. Copan elabora essa ideia.
Have you ever talked to an Australian and you're overseas before you might? Often all they talk about with foreigners are spiders, snakes and sharks, you know, that abound in Australia, rather than the beauty and the opportunity that's here.
Outro motivo pelo qual tendemos a disseminar notícias falsas ou desinformação seria o nosso viés de confirmação. De acordo com o Dr. Copan, se, por exemplo, pertencemos a um grupo que se opõe à vacinação, tenderíamos a buscar informações que se alinham com as nossas crenças. Ele diz que é mais provável que nos lembremos de informações que confirmem nossas opiniões pré-existentes, o que leva a maior polarização e extremismo. O Dr. Copan também aponta o avanço da tecnologia, que tornou mais fácil para as notícias falsas parecerem genuínas quando acessadas online.
Fake news now can look professional when you're looking at it online, whereas when you're with somebody face to face, you can tell from their furtiveness or their weird demeanor or sweaty palms, you might inform us that they're untrustworthy or what they're saying isn't to be believed.
Mas como identificar e combater essas fake news? Dada a prevalência das notícias falsas no mundo atual, é cada vez mais importante diferenciar a verdade da mentira. Desenvolver habilidades para identificar e verificar notícias se torna fundamental. Sushi Das compartilha sua principal estratégia para distinguir notícias reais de notícias falsas.
You can just get some keywords, open a new tab, put those keywords into the new tab and search for what other things you can find using those keywords. You can even put some keywords in with the words fact check to see if somebody has already written an article, a fact-check article about that topic. If it's a picture that you're looking at and you're not sure if that's a real picture, you can do a right-click. If you're in Google, you can do a right-click and you will get the option to search image with Google.
Ela também diz que uma maneira eficaz de combater a disseminação de informações falsas é manter um diálogo civilizado, evitar insultos e apresentar informações factuais de forma consistente ao longo do tempo. É essencial compreender que a mudança é um processo gradual que exige paciência. O Dr. Copan também sugere que as notícias ou informações suspeitas sejam analisadas com cautela antes de serem compartilhadas online.
Stop and think, would I repeat this or would I say this to somebody's face in public? And if you're not sure, then please don't forward and share things because you're contributing to a multiplier effect of misinformation. And secondly, be wary of your own search term biases.
Mas e então, quais são as tendências futuras? Com o avanço da tecnologia, a disseminação de informações falsas só cresce. O professor Timothy Graham explica quais os desafios futuros que devemos esperar em um mundo digital em constante mudança. Ele diz que um dos maiores desafios apresentados é a inteligência artificial generativa. Ela pode criar conteúdo que parece ter sido criado por um ser humano, e é altamente convincente à primeira vista.
And this is not only text, but obviously images as well. And so a real challenge that's happened is that we just have a deluge of AI-generated content that's, you know, kind of mixing in, and it's becoming more and more complicated to just keep up with how much of this is a factual image or an authentic image or an authentic piece of text versus something that's not.
É impossível prever o futuro. E também é impossível se blindar de todas as notícias falsas. Por enquanto, o que nos resta fazer é seguir a dica dos especialistas.
Há motivos razoáveis para acreditar que Israel está cometendo genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza. A afirmação é de Francesca Albanese, relatora especial da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre a situação dos direitos humanos no território palestino ocupado. Essa semana, ela apresentou seu relatório no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, intitulado Anatomia de um Genocídio, durante um diálogo interativo com os Estados-membros. Ouça a reportagem da ONU News.
Após quase 6 meses de ataques israelenses implacáveis à Gaza ocupada, é meu dever solene relatar o pior que a humanidade é capaz de fazer e apresentar minhas conclusões, disse a relatora. Ela acrescentou que há motivos razoáveis para acreditar que o limite que indica o cometimento do crime de genocídio foi atingido. Citando a lei internacional, Albanese explicou que o genocídio é definido como um conjunto específico de atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Segundo ela, Israel cometeu 3 atos de genocídio com a intenção necessária, causando sérios danos corporais ou mentais a membros do grupo, infligindo deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial e impondo medidas destinadas a impedir nascimentos. Além disso, Francesca Albanese adicionou que o genocídio em Gaza é o estágio mais extremo de um processo de colonização de longa data de eliminação dos palestinos nativos. Ela disse que a amnésia colonial do Ocidente tolerou o projeto de colonização de Israel, acrescentando que o mundo agora vê o fruto amargo da impunidade concedida a Israel e que essa foi uma tragédia anunciada. Albanese diz que a negação da realidade e a continuação da impunidade não são mais viáveis, especialmente com a resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU, adotada na segunda-feira, que exigiu um cessar-fogo imediato em Gaza.
Crianças e adolescentes em Alice Springs não poderão mais sair de casa à noite, depois que o governo do Território do Norte determinou um toque de recolher para conter a escalada da violência na cidade. O caos tomou conta de Alice Springs na última terça-feira, dia 26, quando um grupo de adolescentes atacou o bar Todd Tavern, causando danos da ordem de $30 mil australianos. Jovens teriam atirado pedras e objetos no bar após a morte de um adolescente. Eva Lawler, ministra-chefe do Território do Norte, disse que a atitude dos jovens é inaceitável. Um toque de recolher das 6 da tarde às 6 da manhã foi imposto para crianças e adolescentes de até 18 anos por 2 semanas.
My government will declare an emergency situation in Alice Springs. The youth curfew will run for 14 days at this stage. That will cover Easter as well as the school holiday period. It will include the entire CBD of Alice Springs.
Um contingente de 58 policiais foi destacado para tentar controlar a violência na cidade de 30 mil habitantes. O comissário de polícia, Michael Murphy, disse que o grupo envolvido no confronto era da região de Utopia, noroeste de Alice Springs, e estava na cidade por razão da morte de um familiar. No último dia 8 de março, um jovem de 18 anos morreu após se pendurar na janela de um carro roubado no centro da cidade. Ele foi atropelado e morto pelo veículo e deixado na rua pelo motorista e passageiros do carro. Michael Murphy confirmou que o ataque ao bar foi relacionado a essa morte. Isso levou a brigas que eclodiram ontem em Alice Springs, em alguns locais, disse ele. Murphy disse que um grupo de pessoas estava no centro da cidade prestando homenagem no local da morte do jovem, quando cerca de 70 pessoas, abre aspas, fizeram justiça com as próprias mãos. As imagens do ataque ao bar foram amplamente compartilhadas nas redes sociais e mostram vários jovens se jogando contra as portas de vidro do pub. Carros que estavam na área foram destruídos e atingidos com pedras e tijolos. E jovens de 16 e 18 anos foram presos no local. O prefeito de Alice Springs, Matt Patterson, se disse frustrado com a violência.
It was a very difficult pill to swallow. I've never seen anything like it since I've lived in Alice Springs. But it was just carnage. It was scary. You've obviously seen the videos. I've been quite loud in my advocacy of saying we don't have enough boots on the ground and we don't have enough resources. I welcome Pally's going back on bottle shops. You know, I am conscious that being in the Territory, we are a small jurisdiction. We're obviously taking the police from elsewhere. I am conscious of that. However, as the mayor of Alice Springs, I certainly appreciate that we are getting more boots on the ground for the very near future. But I will say, and echo the calls that we clearly don't have enough resources in Alice Springs. And I just want to say thank you to the frontline workers in Alice Springs who work tremendously hard every day to keep us safe.
A gente vai ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Uma boa Páscoa, domingo de Páscoa, para aqueles que estão celebrando junto com a família hoje. Uma boa tarde, uma excelente semana, muita força, muita saúde, muita paz, porque o resto a gente corre atrás. Voltamos na quarta-feira, sempre ao meio-dia, com o Fernando Vives.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que amala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando.